que é que sucede às quartas-feiras, mas também aos fins de semana aqui na Rádio Observador. Mas hoje é quarta-feira e, portanto, pode dizer-se que é a primeira edição desta semana de Ana Garcia Martins. Bem-vinda mais uma vez aqui
Olá.
Ao teu espaço em que podes explanar à vontade.
É verdade, ninguém ouve também, não é? Portanto, eu posso dizer
também
tudo.
Há isso. Também há isso.
Devo dizer, isto preocupa-me, 130 episódios de O que é que sucede e nunca houve uma reclamação, o que só reforça a minha tese de que ninguém me ouve.
Em princípio, também podem não saber para onde escrever, mas vamos manter isso assim, não é? Porque...
Não, mas eu quero criar um mail do ouvinte indignado do que é que sucede. Vai ser assim, ouvinte indignado do que é que sucede, @gmail.com.
Ok, então vamos criar isso. Ouvinte indignado do que é que sucede.
Do que é que sucede.
Isso, pronto, ok. Vamos pensar melhor nesse e-mail.
Vamos pensar, trabalhar esta ideia. Vamos.
Antes disso, queremos saber naturalmente o que é que nos trazes, de que é que nos vais falar.
Olha,
hoje.
Olha, o país, tem muita coisa a acontecer no país esta semana, é verdade.
E nas redes sociais também, não é?
Opa, nas redes sociais então está a loucura. Bom, ora, pois queres que depois do bonito e nada preconceituoso provérbio de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos, eu sinto que estamos aqui na iminência de acrescentar mais uma expressão à nossa lista. Que expressão? Fui eu que criei, portanto okay. Vamos ter calma aí nas expectativas, está bem? Mas cá vai disto. Do Brasil, nem bons pedidos de cunhas para tratamentos, nem bons relacionamentos com filhos de presidentes da República.
Não é tão orlhudo, mas...
Não é, eu sinto que é um pouco longa, talvez, mas okay. Eu acho que pode pegar. Okay. Eu acho que vais ver.
Vamos
pode
insistir
pegar.
Nos Bom, próximos episódios, quem
é
sabe.
Verdade. Olha, como já para aí há, sei lá, 15 dias que não ouvimos falar do caso das gêmeas luso-brasileiras, que alegadamente terão sido favorecidas para receberem mais rapidamente um tratamento de milhões no Hospital de Santa Maria, vamos ter de voltar a isto, a culpa não é nossa, mas sim dos intervenientes. Bom, isto é uma chatice, porque eu tenho de estar sempre a relembrar a história, porque pode haver uma pessoa que vive numa gruta e não sabe o que é que eu estou a falar. Mas resumindo muito, o filho do Marcelo Rebelo de Sousa terá, atenção, pedido ao pai.
Alegadamente,
isto é tudo alegadamente, aliás, ia ser a primeira palavra deste podcast, a partir de agora é tudo alegadamente.
Se calhar vamos gravar um alegadamente e cada vez que
alegadamente,
preciso...
sim, e colocamos.
Alegadamente.
Pronto. Portanto, ele terá pedido ao pai que acelerasse ali o processo para que umas irmãs gêmeas, filhas de uns amigos, pudessem receber o tal tratamento de forma prioritária.
Alegadamente.
Quando isto se descobriu, Marcelo começou por negar, é que não foi alegadamente, ele negou.
Negou efetivamente.
Que não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar, depois lá admitiu que se calhar talvez tivesse recebido para lá um mail, mas quantos mails não se perdem, não é? Na correria dos dias, talvez tivesse recebido então um mail do filho a referir o assunto, mas foi sempre assim sacudindo a água do capote. Pois que agora ficámos a saber que o presidente assumiu que cortou relações com o filho Nuno Rebelo de Sousa, que vive no Brasil, não é? Que é onde também vivem as gêmeas para quem foi pedida a tal cunha. Portanto, percebes agora o meu?
Exato,
do Brasil,
exato,
nem
exato.
Bons pedidos de cunhas para tratamentos, nem bons relacionamentos com filhos de presidente.
Ainda não tinha decorado, mas acho que também não foi agora.
Eu não digo as coisas à toa, meus amigos. Bom, então como é que ficámos a saber deste desaguisado entre pai e filho pelo próprio Marcelo, que num jantar com jornalistas estrangeiros que vivem em Portugal, terá dito. É imperdoável, porque sabe que eu tenho um cargo público e político e pago por isso. E para reforçar que a coisa está mesmo agreste, disse ainda, ele tem 51 anos, se fosse o meu neto mais velho preferido, com 20 anos, eu iria sentir-me corresponsável, mas com 51 anos é maior e vacinado. E acrescentou, as gêmeas foram um fenómeno adicional, não me desgastou politicamente, desgastou-me pessoalmente. Olha, para já, tenho que dizer que acho chato dizer que se tem um neto preferido. Não
eu estava
é?
A pensar
não
exatamente
é?
Como é que se sentiram os outros.
Toda a gente tem, na verdade, toda a gente tem netos e filhos preferidos. Agora, guardamos essa informação para nós, não a partilhamos num jantar com jornalistas, não é?
Imagina o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, a dizer ao neto, e, diga avô, não, é o meu favorito, não és tu.
É o preferido, não é? Pronto, além disto, isto também não é assim, não é? Agora, os filhos são para sempre, tenham 9 ou 51 anos, não pode vir agora lavar as mãozinhas e dizer, coisa e tal, é maior e vacinado, não tenho nada a ver. Pronto. Eu sinto, pensa comigo, isto poderia fazer sentido, recuperarmos o perdoa-me. Eu acho que só Fátima Lopes pode voltar a unir este pai e filho.
Mas houve aí uma reedição há pouco tempo, não foi?
Houve.
Acho que sim.
Não sei se era perdoa-me ou era declarações de amor.
Não era o All You Need Is Love, isso é que houve.
Imagina, Marcelo, temos aqui uma mensagem de uma pessoa que quer fazer-lhe um pedido de desculpas, aceita, era só épico. Pronto, olha, o tema está a animar muitas redes sociais, muito.
E o que é que se diz?
Olha, temos comentários como, compreendo e faria o mesmo, quando não se tem noção daquilo que se fez e acha que se pode pôr em xeque a vida profissional do pai, não se faz nem aos filhos e nem vice-versa. Isto serve para os dois lados. Okay. Portanto, o Marcelo, que agora também não venha cá pedir favorzinhos ao filho, no Brasil.
Pois.
Sei lá, para lhe trazer meio quilo de pão de queijo ou uma coisa assim. Não, 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 meu menino. Não ajudaste o teu filho. Tu, também eu vivia e alimentada a pão de queijo.
E a paçoquinha?
Também gosto muito de paçoquinha, mas prefiro, ainda assim prefiro pão de queijo. E eu posso, posso ter ou não passado agora mesmo numa superfície comercial que fica aqui ao lado e ter comprado 8 pães de queijo. Juro por Deus, juro.
Se calhar vais chegar a casa com 7.
Pode ter acontecido. Não estão comigo que eu deixei no carro, que eu já sei que vocês são uns lambões. Não, não trago para
Pronto, mas ainda sobre esta desavença.
Temos também. Mas o pai não tem noção. Não poderia ter dito que não. Foi coagido pelo filho. Ele fez e não viu culpa nenhuma nisso, não é? Agora, atribui as culpas ao filho. É preciso descaramento. Ele é que estava impedido de fazer o que fez. Não era o filho. E por fim, o meu comentário preferido, porque eu gosto muito de pessoas que sentem necessidade de partilhar estas coisas numa caixa de comentários de Instagram, sabe Deus porquê, que diz, neto preferido, bem, pelo menos assume-o. Eu nunca fui o neto favorito e isso traumatizou-me, sobretudo porque a minha avó, embora não o assumisse, deixava-o demasiado evidente na forma como tratava a mim e à minha prima. Relevante, não é?
Um psicólogo online, ao fim e ao cabo.
Não é um psicólogo, é alguém que precisa de psicologia. Não, necessariamente não é um
psicólogo.
Não,
é como ir ao psicólogo.
Ah, ok, ok.
A pessoa abre-se com as redes sociais. E...
Pronto.
Acho que, ainda assim, acho que teria ficado melhor este último se tivéssemos uma basezinha de violinos ou uma pianada. Se calhar mais violinos.
Ai, as pessoas não param de surpreender. Olha, vamos passar a outra assunto.
Vamos a isso.
Vamos deixar a guerra. Espero na próxima semana, ou já sábado, quiçá. Entretanto, o 25 de Abril pode ser que seja um momento para reunião familiar e que Marcelo e o... Olha, não sei.
Sim, que a Ana Garcia Martins também está cá ao sábado de manhã, se ainda não sabe.
É verdade.
Quer dizer, ao final da manhã. Também não é assim tão certo.
Sim, amanhã, não é? Também tem de gramar comigo ao sábado, mas espero sinceramente, olha, porque eu não gosto nada de ver as pessoas assim zangadas umas com as outras, pais e filhos, é uma coisa muito triste. Portanto, espero que isto se resolva pelo melhor. Bom, mas vamos a outro assunto que também deu assim aquela agitada básica nas redes sociais, que foi o anúncio de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD para as eleições europeias, que vão ter lugar a 9 de junho. Tomem nota aí na agenda. Eu sei que há, depois vem uma semana de feriados, mas enfim. Olha, isto foi um fartote esta semana, como eu disse. Então, só que um pequeno momento LinkedIn. Sebastião Bugalho começou a escrever crónicas para o Jornal I em 2016.
Para o Jornal I?
I?
Sim.
Jornal I? Era um jornal.
Jornali.
Jornali? Não é Jornali. Não é dito em alentejano. Não é Jornali. Jornal?
Começou para o Jornal I?
I. Jornal I em 2016. Sim. Portanto, tinha para aí 21 anos ou 22. Depois foi comentador político na TVI, na CNN, mais recentemente na SIC Notícias. Uhum. Pelo caminho ainda arranjou tempo para escrever umas coisas aqui para o Observador ou para o Diário Notícias. E ainda foi candidato pelo CDS às legislativas. Muita coisa.
Muito
para
dinâmico.
Para quem ainda só conta 28 aninhos de vida... Acho muito proativo, não é? Muito mexidinho, não é? É um mito.
E houve alguém que também achou a mesma coisa que nós.
É vivaço, exatamente. Luís Montenegro explica esta escolha para as europeias, diz ele, porque Sebastião Bugalho é um jovem talentoso que o país conhece, aqui e ali até polémico, e acrescentou, é a expressão daquilo que nós queremos. Pronto, Sebastião Bugalho não é propriamente assim uma figura muito consensual, é um tanto quanto controverso, pela forma veemente como defende as suas opiniões, por isso estavam de ver que também deu aso a comentários acesos nas redes sociais. Por exemplo...
Podemos ouvi-los ou...
Olha, começamos logo com um Twitter do Chega, que escreveu, Sebastião Bugalho, o Chega, que está bloqueado no Facebook, mas no Twitter ainda não, portanto ainda pode ir dizendo umas coisitas.
Uhum.
Escreveram eles. Sebastião Bugalho afirmava há dias que qualquer outro cabeça de lista às europeias que não Paulo Portas seria uma derrota flagrante para a AD. Hoje, ao encabeçar a lista da AD, assumiu a derrota flagrante que terá, e acrescentaram dois emojis a chorar a rir. Foi-se uma graçola a batanetes.
Faltava aquela cara no final. Ah, isso era nos Malucos do Rio, aquelas caras que eles faziam no final.
Sim. Exato. Temos também, será que Luís Montenegro, ao fim de duas semanas, já está farto de ser primeiro-ministro e arranjou esta escapatória para se ir embora? Sinceramente, não consigo encontrar outra explicação para esta escolha.
E será que estas pessoas são... esta pessoa que escreveu, será que é apoiante do PSD? Será que é alguém a tentar meter veneno? O que é que te parece?
Eu acho que isto, olha, não sei, eu acho que as pessoas são sempre para falar mal, estão sempre prontas.
Ou é só porque é para falar mal e a gente...
É, para elogiar e depois é sempre a conversa, é um tacho, blá blá blá, enfim. É, eu acho que às vezes é um pouco de inveja também.
Ah, okay.
Não é?
A nossa velha conhecida dor de cotovelo.
Dor de cotovelo, pronto. Uhum. Por fim, o Bugalho, com o currículo que tem, vir a ser eurodeputado, só significa que com as cunhas certas consegues entrar na vaga de cirurgião apenas com um curso de unhas de gel.
É rebuscado, sim senhor.
É rebuscado, pronto.
E para além disso, ainda nos trazes mais,
Trago mais um tema, consumindo também.
Pois,
então quem é que ontem voltou ao ataque? Sabes quem foi,
Não
e
sei.
Que teve muito vivaço também nas redes sociais. Bordal II, é verdade,
sim,
é verdade, voltou à carga,
sim.
Não com armas, mas com arte. Então do que é que o Bordal se lembrou desta vez? De assinalar os 50 anos do 25 de Abril com uma intervenção artística em cima da campa de Salazar. Pronto. Pois que estava Salazar posto em sossego, aliás, como todos os ocupantes do cemitério do Vimieiro em Santa Combadão, quando Bordalo se lembrou de cobrir a sua campa com uma caixa de cartão a simular uma embalagem de comprimidos. Portanto, era assim uma grande caixa. Comprimidos não era nada para a dor de cabeça, não era para a tosse, mas sim uma dose de liberdade, dizia ele, e estava escrito na caixa, um probiótico antifascista. Portanto, na caixa gigante vem ainda a indicação de que é composto por 50 comprimidos, um por cada ano de liberdade, e que a dosagem combate a opressão e garante uma dose diária de democracia. Pronto. Ora, o Bordal partilhou esta sua iniciativa no Instagram, acompanhado de um texto onde partilha ideias como a liberdade é fundamental para cada um de nós e para o bem-estar de todos, que não nos podemos distrair e tomar a liberdade como um bem adquirido. Defender a liberdade é respeitar as diferenças e exigir direitos fundamentais universais e permitir a expressão do pensamento livre e da criatividade. E termina com, e já agora, se não cuidarmos da nossa democracia, é enterrada que ela acaba. Esta publicação conta já com mais de 50 mil likes, centenas e centenas de comentários. Entre
mais a favor, mais contra?
Mais contra, tendencialmente mais contra.
Ok.
Sim. Entre os quais, é tudo assim muito deste género, cometes um crime e ainda tens a audácia de lhes chamar arte. Não interessa quem está debaixo dessa campa, é crime à mesma. Já tens idade para ter algum juízo e ganhares vergonha nessa cara. Temos também...
E para a próxima, ficas em casa.
É preciso ter um enorme déficit de dignidade para ir emporcalhar uma campa. Seria mais...
Emporcalhar. Uhum.
O verbo precisa
de
emporcalhar. Seria mais assertivo ir medir-se com aqueles que ainda vivos lhe possam responder. Mas será que a coragem lhe falta? O que é certamente o mais óbvio. Depois também temos comentários a favor.
Ok.
Malta que disse, estão mais revoltados com o que o Bordal II fez do que com aquilo que Salazar fez e representa. Repudiam Salazar, mas interessa-vos defender a sua honra? Toquem-se. A campa nem devia lá estar.
Está bem.
Então, não fica, estranho onde é que se põe então as pessoas falecidas. E por fim, alguém que diz, rei disto tudo, soberbo, 25 de Abril, sempre.
Ok, e acabamos assim.
Já
que amanhã se comemora também os 50 anos do 25 de Abril. De resto, há emissão especial aqui na Rádio Observador. E logo a seguir a isso, basicamente, vamos ter mais uma edição do O Que É Que Sucede.
Até sábado.
Com feriado à quinta-feira, sexta-feira não conta, portanto, é já a seguir.
É já daqui a grada.
No próximo sábado, então, mais uma edição do Que É Que Sucede com a nossa Ana Garcia Martins, a pipoca mais doce. Até lá, Ana.
Beijinho,
até à próxima.
Bom trabalho.